Caríssimos, René de Paula Júnior falando, mais um radinho de pilha aqui. E hoje eu comecei a ver as notícias de manhã para ver se alguma delas, né, dava para comentar e tal. E aí, pelo menos três delas se encaixaram de uma maneira melhor que a encomenda, por assim dizer. E tocam num problema de base, de raiz, uma questão que me interessa e que me intriga há bastante tempo e que está nas entrelinhas de várias coisas que eu tenho feito e publicado, que é... Bom, eu não sei se eu consigo elaborar exatamente o que é, mas vamos às notícias que acho que bastam por si só. A primeira delas eu vou dar o link aqui, é uma reportagem sobre praticamente um dos pais, o criador da web, que é o Tim Berners-Lee. Eu sempre engasgo quando eu vou falar Berners-Lee. Ele está se juntando a um outro grupo de luminares, o cara do Web Archive e tal, porque os caras simplesmente querem repensar como pode ser a web do futuro. Por quê? Porque na visão do pai da web, a web é um filho que tomou rumos esquisitos. Acho que ele não está muito orgulhoso do rumo que a coisa tomou. Porque, e aí estou citando de memória, ele fala, puxa, a web era para ser uma coisa descentralizada, e não é, está na mão de algumas poucas companhias, né, da Amazon, dos Facebooks, dos Googles e tal. E a web era para ser uma ferramenta de transparência, mas, na verdade, a internet está servindo como uma ferramenta de monitoramento, não só da parte de governos, mas também da parte de tudo que você pode imaginar de marketing, de cookies, de propaganda e tal. Então, ele, bastante idealista, está se juntando a outros idealistas para tentar pensar como seria uma web não centralizada, né, que permitisse mais transparência, talvez mais criptografia, talvez usando... Ele não chega a mencionar blockchain, mas está escrito nas entrelinhas que talvez seja isso que eles estejam pensando, né, de maneira que você consiga driblar ou consiga pelo menos realizar, acho que o sonho original dele, sem cair nesses monopólios tanto de informação quanto de grana. E é engraçado você ver o próprio pai da web questionando os rumos que ela vem tomando. Eu, como entusiasta antigo, também assumo isso, é notório, é público, que eu também, se eu olhar para o meu romantismo inicial, que pode ter sido tolo, pode ter sido juvenil, esse entusiasmo de alguma maneira se foi, porque as coisas tomaram um rumo meio imprevisto. Então, os outros dois artigos são justamente para mostrar os rumos imprevistos que essas tecnologias idealistas podem tomar. Uma delas diz respeito ao Bitcoin. Bitcoin, quando nasceu, né, nasce com uma proposta libertária, né, uma proposta de descentralização da questão da moeda, do mercado financeiro, né? O Bitcoin tem toda uma coisa meio anárquica em termos de visão, mas, curiosamente, parece que uma boa proporção dos profissionais de TI americanos, eles têm acumulado Bitcoins, feito lá uma poupancinha em Bitcoins, para quê? Para pagar hackers que por acaso venham a sequestrar os dados da empresa. É como se eles estivessem fazendo ali um caixa 2 para pagar bandido. E como esses caras cobram em Bitcoin, então os caras já estão armazenando Bitcoin porque eles sabem que inevitavelmente, em algum momento, algum hacker vai conseguir sequestrar os dados da empresa. Isso é sinistrérrimo, né? Não é só sinistro pela questão dos hackers, mas também vê que aquilo que nasceu como uma coisa libertária e bem intencionada, na verdade, está subvencionando um submundo. Agora vamos ao terceiro artigo, que é em proporções ainda mais cavalares. É um artigo extremamente interessante da Technology Review sobre a melhor e a pior internet do mundo, que por acaso estão no mesmo país, que por acaso é gigante, que por acaso é a China. O que o cara comenta é que se você vai para cidades modernas da China hoje, Beijing, Xangai, etc., cara, é inovação para tudo quanto é lado, aplicativos mobile, você pega, busca, faz, manda por texto, você faz e acontece, né? E 6 entre cada 10 dos bilionários chineses estão ligados a empresas.com, ou a serviços digitais. Aí você fala, nossa, que país disruptivo, inovador, só que não, porque afinal é a China, e na China a internet é censurada no talo, tanto que a velocidade média da internet na China é uma fração da internet nos outros países. Por quê? Porque tudo que você tenta acessar na China está controlado pela censura. Então você não consegue acessar alguns serviços, você não consegue acessar alguns posts, você não consegue publicar seja o que for. E aí então você tem essa dicotomia estranha, né, que é ao mesmo tempo um mercado efervescente em termos de inovação e disrupção, mas ao mesmo tempo de uma coisa que é um pesadelo, uma distopia, né, de controle governamental em cima das liberdades individuais. As pessoas aparentemente convivem bem com isso, as empresas, afinal, como essa é a lei e as empresas têm que obedecer à lei, elas também fecham um olho para isso. Então você tem, aí para completar essa trilogia aqui, um exemplo de como que o digital pode ao mesmo tempo bombar, né, dar dinheiro e fazer fortuna, mas ao mesmo tempo reforçando e dando apoio e dando suporte a regimes totalitários. Então, aquela promessa libertária, humanidade 2.3, 4.5, 0, sei lá o quê, cara, tipo, não, né? Manifesto Cloutrain, quem leu aqui o Manifesto Cloutrain? Não, porque, em princípio, aparentemente as sociedades tornam a tecnologia sua imagem e semelhança. Então, o que a gente está vendo aí é o submundo se apropriando, né, com a maior naturalidade de uma plataforma que era para ser uma plataforma bacana. Você pega o Partido Comunista Chinês, né, criando praticamente um jardim artificial, né, murado, que você não tem acesso a nada, mas lá dentro é legal, né, usando uma plataforma que deveria ser libertária também. Então, dá para entender por que que o Tim Berners-Lee está pensando em alguma coisa diferente. A grande questão é quem mais está preocupado com isso. É só ver as pessoas na China. Em princípio, toca-se a vida, né? Em princípio, ganha-se muito dinheiro dessa maneira. Então, quem teria interesse, quais seriam, né, as forças motrizes para eventualmente deslocar um pouco a maneira como a internet, a web funciona? Bom, eu acho que eu estou nesse barco furado também, fico aqui batendo nessa tecla, né, e levantando algumas bandeiras, sem a menor chance de fazer o contraponto, lembrando que no Brasil, o próprio mercado digital, mais do que rapidamente, absorveu os vícios da propaganda brasileira, né, que se remunerava de uma maneira absolutamente questionável, para não dizer errada, né, e absorveu isso com a maior naturalidade durante muito tempo. Agora só que está entrando em xeque por outras questões, o digital brasileiro incorporou e se pagou, e pagou suas próprias contas, da mesma maneira não muito louvável que a publicidade fazia até então. Então, é isso. Resta aqui esse meu trabalho quixotesco, né, de ficar cutucando moinhos de vento, os gigantes. Meus caros, eu acho que era isso, minha voz está um pouco engraçada, não sei se deu para perceber, mas grande abraço e até amanhã.